Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Gente, um minuto de silêncio em podcast é muita coisa, né? Então fica aqui a minha demonstração de luto para esse personagem que deixa renascer. É, gente, Padre Santo morre. Esse ser de luz, esse cristalzinho vai nos deixar. E já já contamos como isso vai rolar. E além desse acontecimento, tem muito mais na novela, né, Vitor?
Tem sim. Olha, a Mariana, gente, vai aprontar uma com o João Pedro, hein? Ô, meu Deus, o pobre do João. E tem um casal que vai terminar. Quem será, hein? Agora, você falou de morte em renascer, Gabi? Em Elas por Elas, um corpo vai ser encontrado. Olha só, hein? Elas por Elas tá virando um romance policial, quase. E tem desfecho feliz para Jonas. Já em Família Tudo, a Lupita, gente, oh meu Deus, vai ser presa. E também tem casal terminando por conta de uma armadilha. Clássico de novela.
Ai. Bom, essa semana vocês já viram que tá super movimentada, então vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Pode soltar fogos, porque depois de muita sofrência nos últimos capítulos, finalmente, Jonas será resgatado, gente.
Uhul.
E a heroína vai ser a Adriana, que rastreou o celular da Marlene, né, a tia dela, porque a tia dela foi atrás do Jonas, mas acabou lá ficando no cativeiro com ele. E aí, a Adriana conseguiu rastrear o celular da tia, foi atrás, enfim, e vai conseguir resgatar o Jonas. E o melhor disso tudo é que a Helena vai ser presa. Uhul!
Ai, gente, que bom! Na verdade, o melhor de tudo, gente, é que Jonas e Adriana reatam. É, né, eles tinham brigado, né, quando isso tudo aconteceu com ele, essa saga aí, e vão voltar, né? Não podia ser diferente, né, gente? Eu amo esse casal, né? Ela sofreu horrores aí com a ausência dele, então merecem ser felizes.
Muito bom. E quem tá comemorando por conta aí da prisão da Helena, além da gente aqui, enfim, eu vou dar uma má notícia, tá, para nós mesmos nesse momento. O Roberto usa seus poderes de advogado e consegue soltar a querida Helena. Mas o Sérgio alerta, né, faz um alerta ali pra filha, que o cerco contra ela tá se fechando.
Ah, tá mesmo. E ainda mais depois que o corpo de Miriam for encontrado. É.
Meu Deus, da Miriam.
É, gente, da Miriam, né? É, dá nem pra ficar com pena, né? Ao contrário do Padre Santo que a gente vai contar. Mas enfim, né, gente, ela plantou, colheu e é isso. O delegado Rico, né, chega na frente ali do Sérgio e da Helena e anuncia que encontrou, né, o corpo da Miriam e que abrirá um inquérito sobre o seu assassinato. E por causa disso, né, o Sérgio vai ficar aí desesperado, né, porque, né, ele tinha muito envolvimento ali com a Miriam, né, ela sabia muito dos podres dele, e ele vai dizer pra Helena que ambos precisarão fugir do país. Só que a Helena vai se recusar, ela vai querer ficar por aqui. Resultado, Rico declara Helena suspeita do assassinato de Miriam.
Ih, meu Deus. Não, então, porque a Miriam é um tipo de personagem que eu gosto, porque eu adoro a pessoa que é a vilã dos vilões. E a Miriam, ela é malvadona, mas ela é malvadona ferrando quem fez besteira na novela, entendeu?
É.
E eu gosto disso, assim, ela vira como se fosse uma anti-vilã, entendeu? Uma anti-heroína dos vilões. Eu adoro esse tipo de personagem. E acho que ela brilhou. Acho que Miriam roubou a cena. É, enfim, morre uma ícone. Mentira, gente, uma ícone não é pra tanto. Mas, nossa, ela deu um nome na novela, gostei.
Deu mesmo.
E quem também se dá mal nessa semana é a Cris, gente. A Lara orienta a filha a dizer a verdade, né, no seu depoimento lá no caso do incêndio. Só que tudo isso termina com a Cris sendo condenada, né, tendo que cumprir sua pena por meio de serviços comunitários. Você imagina, a Cris fazendo serviço comunitário. A Isis, claro, se revolta com a decisão do juiz, né? Que acaba dando essa pena mais branda pra Cris. A Isis queria que ela fosse presa também.
Sim, gente, com certeza, né? Pessoas podiam ter morrido, né, no incêndio.
Muita coisa.
Agora, vamos falar também daqueles que terão dias felizes pela frente, como Wagner e René. Porque o Wagner, né, vai pedir a René em casamento, né? Eles eram casados, né? E aí, por conta disso tudo, aí, enfim... né? Ele ficou sumido por muito tempo e ele vai pedir um segundo casamento, né? Uma segunda chance pra ela e ela super aceita. E aí os dois felizinhos vão comunicar pra família toda que vão se casar, vai ser aquele clima de felicidade. E a Renê, gente, convenhamos, merece ser feliz, né?
Merece, mas assim, vamos lá, deixa eu abrir aqui um parênteses. Você aceitaria o Wagner de volta? Assim, vamos lá, tem na sua frente Wagner e Delegato Rico. Ah, com a história do Wagner ter deixado ela. E aí? E aí?
Não, é, eu sou total, eu queria muito que ela ficasse com o Delegado. Inclusive, eu falei, né, pra Maria Clara Spinelli, quando ela veio aqui no podcast. Aí ela tentou me convencer, falou, não, gente, mas ela tem uma história com o Wagner, né, são muitos Sim. anos de casado.
Não,
não
eu,
sei,
eu
né?
respeito esse argumento, respeito. Só que assim, gente, a vida andou, ele teve lá os problemas dele, não sei o quê.
E ela tinha uma química legal,
poxa,
né?
Poxa, que pena.
Né?
Pois
Rico.
É, mas assim, é, pois é. Mas enfim, né? Escolhas, choices. Enfim, e tem mais notícia boa, gente, sobre a Renê. A Márcia e a Renê se preparam ali pra audiência de guarda da Vicky e durante aí esse momento, elas aceitam compartilhar a guarda da menina. Meu Deus, por que, que elas não pensaram nisso antes? E aí, a Renê, a Márcia e a Vicky comemoram aí a decisão de viver finalmente em paz.
Ai, que bom. Ó, e vai ter mais um pedido de casamento na novela, tá? O Mário, gente, faz o pedido pra Lara, né? E eu tô doida pra ver como ele fará esse pedido, porque quando ele se declarou pra Lara, né? Lá na primeira vez, na novela, foi uma subprodução, né? Convidou ela ali pro teatro, aí fez aquela mega produção, foi uma coisa mais fofa. Então tô doida pra ver o que, que ele vai armar. Porque vindo do Mário não vai ser um pedido, assim, acho que da boca pra fora, comum,
não
né?
mesmo. Com certeza vai ter alguma atrapalhada aí nessa situação. Enfim, a semana de Elas por Elas termina num tom de investigação, gente. Um thriller policial, tá? Gostou do meu inglês? Thriller! Repeat, please. Thriller!
Sim.
As amigas Perfeito. Se unem na Casa da Serra pra fazer uma reconstituição do dia da morte do Bruno. Então, sabemos que vem aí aquela galera do terceirão, vem muita cena de flashback por aí, hein?
Gente, eu adoro aqueles atores que fizeram eles mais, elas mais novas, assim, sabe? Muito bom.
E a caracterização, né, perfeita.
É,
um
perfeita.
Correspondendo ao outro ali, adulto, muito bom.
Também achei. E, gente, quem será que matou o Bruno, hein? Deem seus palpites. Né? Eu tô doida pra saber, né? Eu tenho meus palpites aqui, quero ver se eu tô certa. Mas agora vamos pra família tudo, né, Vitor? Tem muita coisa rolando por lá também.
Vamos que vamos. Na semana passada, Vênus, né, e seus irmãos se mudaram pra aquele casarão lá, seguindo as orientações do testamento da Frida. Só que a gente viu que o lugar tá precisando de umas reforminhas, não um tapinha no visual, assim. O Júpiter pega um dinheiro com a Catarina... Só que ele usa, digamos assim, pra benefício próprio, sabe? E a Vênus fica passada com a compra feita, né, pelo Júpiter e pela Catarina. E não é pra menos, gente. O Júpiter vai ter gastado num aparelho pra malhar e a Andrômeda gastou num ofurô. Oh, meu Deus. E aí a Vênus exige que os irmãos devolvam o que compraram e tentem ali recuperar o dinheiro perdido.
Gente, imagina, a casa caindo aos pedaços, né? Mas tem aparelho pra malhar, né? E tem o furô, gente. Oh, o furô
na casa.
Mas
tem muita gente que vive assim, hein? Tem muita gente que vive assim. Come ovo a semana inteira pra... Ai, porque não sei o quê. Porque pra ter roupinha caríssima.
Ai, gente,
são,
é Júpiter e Andrômeda, pessoas assim. Bem, enquanto a Vênus tá lá, né? Com esse problemão com seus próprios irmãos, a Electra vai estar ali empenhada em pedir pro Luca acreditar em sua inocência, né? Ela ficou um tempo presa, a gente viu isso. O Luca é o ex-namorado dela. E depois, olha que legal, né? A Electra vai dizer pra Vênus que investigará seu caso pra provar sua inocência. Então ela mesma ali vai correr atrás, né? Dar uma de detetive pra saber o que aconteceu, quem armou essa situação com ela.
Sabe o que eu tô achando, o que eu tô sentindo dessa história da Electra? Eu tô sentindo que ela é uma reencarnação da Nina. Ela mesma,
Qual
Nina Avenida Brasil, Nina Rita.
Gente.
Eu tô sentindo que pode vir aí alguma... Sabe assim, anti-heroína? Eu tô sentindo que pode vir aí, mas vamos lá. E o bom desse papo entre os dois é que o Luca termina o namoro com a Jéssica. Ele vai contar sobre esse reencontro aí com a Electra e dizer que eles não podem mais ficar juntos. Bateu a crise de consciência, né, querido Luca?
É, gente. Eu achei que o Luca tivesse alguma coisa a ver com essa história, mas...
Será?
Não sei.
Não sei também. Mas será?
Ó, gente. Vou falar agora da Lupita. Porque ela é um amorzinho, né? Toda fofa, toda estilosa. Mas vai ter gente que usa isso como crítica, assim, maldosa, sabe? Sem dó nem nada. Em breve, a Lupita vai ficar muito arrasada com os comentários maldosos da Elisa e do Júpiter sobre sua aparência, né? Vão fazer, acha assim, a Lupita exótica, né, no mau sentido, vão falar super, super mal das roupas que ela usa, enfim, a coitadinha vai ficar assim bem, bem triste.
E vai rolar também uma passagem de tempo de uns dias, e depois disso o Tom toma coragem e conta pra Paulina que está assim namorando a Vênus. Claro que ela odeia, né, essa informação, mas tenta ali manter a compostura, se controlar na frente do Tom. E depois vai lá tomar seus medicamentos.
Ai, gente, a gente falou na semana passada que ela vai, né, ser meio que a Petra, né, de Terra e Paixão. Vai ter um vício ali forte em Remédio de Tarja Preta, vai ter esse drama bem, bem forte com a personagem. Bem, e vai rolar uma descoberta envolvendo a Vênus, porque ela vai descobrir que seu pai recebeu ameaças pouco antes da sua morte. E com isso, ela garante ao Tom que investigará a morte de Pedro, né, seu pai. Né, ela vai fazer igual a Electra aí, dar uma de detetive. Gente, eu adoro essa investigação em novela, sabe? Quem matou, como morreu. Acho bem legal. A gente vê que algum personagem ali vai estar envolvido. Tô doida pra saber o que Daniel Ortiz vai aprontar.
Sim, e olha, Júpiter pede a ajuda da Lupita pra levar a Elisa num restaurante chique. A Lupita vai lá, segue o plano do Júpiter no restaurante. Só que ela, coitada, acaba presa, gente. Júpiter não consegue ajudar a Lupita. E aí a Lupita vai levada pra delegacia. Ô, coitada.
Ai, gente, tadinha. Gente, o Júpiter só envolve ela em roubada, né? A Lupita ali no restaurante vai acabar acionando, né, um alarme de incêndio, porque o Júpiter não vai ter dinheiro para pagar a conta, o gerente vai ver, então ela vai acabar presa. Olha, tadinha da Lupita. Bem, a gente falou aqui que a Paulina odiou a notícia de que Tom tá com Vênus, né, óbvio, né? E aí, depois disso, ela e Brenda mexem seus pauzinhos, né, Brenda, mãe do Tom, e conseguem separar o casal. É, gente, a Vênus vai cair numa armadilha das cobrinhas. Vai cair e vai durar muito pouco esse namoro, né? Porque já vai acabar.
A gente não tem uma semana de paz, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos renascer?
Vamos renascer. Porque, ai, não quero falar de renascer, gente, hoje. Porque eu vou ter que falar que a gente vai ter que dar adeus a um personagem que é um fofo. É um cristalzinho na novela, né? Que é o Padre Santo, ele é amado por todo mundo gosta dele. Bem, tudo começa quando o pastor Lívio tá de papo, né? Com o padre ali no carro, né, conversando sobre a vida, conversas filosóficas, quando de repente olha para o lado e percebe que ele está bem caladinho, né? Não está respondendo mais. E aí o pastor Lívio percebe que o Padre Santo morreu. É, vai ser um momento assim bem triste, mas bem emocionante também.
Ah, mas ele morre em paz, sabia? Porque ele fala ali, tem um momento, um pouquinho antes, o pastor Lívio pergunta: tá sentindo alguma coisa? Aí ele fala: só uma imensa paz. São as últimas palavras dele. Ah, eu achei uma morte... É, claro que é triste, porque ele é um personagem bem querido, realmente. Mas acho que vai ser um momento bonito, assim, né? É. Também tem beleza na tristeza, nos momentos... É. Enfim, filosofei aqui, mas vamos lá. Claro que a notícia se espalha, né? Até chegar aos ouvidos de quem? De Zé Inocêncio. E ele fica bem desolado, tá? Vai ter uma homenagem linda na vila pro padre. Prepara aí o lencinho, porque vem aí uma cena emocionante. E o pastor Lívio, que estava seguro de que largaria a vida de pastor, né? Ele afirma que vai permanecer na região para ajudar ali os assentados. Afinal, o Padre Santo fazia um trabalho muito bonito na região, repleto de caridade e de solidariedade. Então, o pastor Lívio, que estava decidido a ir embora, na verdade, vai decidir ficar depois da partida aí do Padre Santo. Agora, vamos falar aqui do trelelê do João Pedro com a Sandra, né? Trelelê esse que a gente ama, afinal de contas, eles exalam química. Gente, o João vai apresentar a Sandra pra Morena. E o Deocleciano, claro, fica preocupado, porque ela é filha do Egídio. E aí, o que é que Deocleciano faz? Conta tudo pro Zé Inocêncio. Claro que o coronel fica furioso, né? Ao saber aí dessa história do filho tá se relacionando com a filha do seu maior inimigo. E o Egídio também fica sabendo, né, desse trelelê. No caso dele, através da dona patroa, que conta pra ele. E ele, claro, fica furioso. Sobe nas tamancas.
Ó, e tem mais uma pessoa que fica descontente com esse envolvimento do João e da Sandra, né? Adivinha quem é? Mariana.
Ah, não.
Pois é.
Ah, não.
A Inácia percebe que a Mariana não gosta, né? De saber que o João Pedro tá com a Sandra, ela fica esquisita. Ai, gente, olha, sem comentários.
Ai, sem comentários mesmo, gente. E aí, olha só o que que acontece. Ela aproveita que o Zé Inocêncio não tá em casa e vai tomar um banho de cachoeira, né? Assim como quem não quer nada, aquela coisa. Da maneira como aquele povo lá de Ilhéus toma banho na cachoeira, na novela, né? Ela tira a roupa, aquela coisa toda, vai tomar banho na cachoeira. E aí, gente, coincidência do destino, quem chega lá na cachoeira na hora? Ele mesmo, João Pedro. E aí, ele no início não sabe que a Mariana tá ali, mas ele percebe, né, que tem alguém ali tomando banho. Ele vê que é a Mariana, e aí ele fica, gente, meio atordoado, né? Quando percebe que a Mariana tá ali tomando banho de cachoeira, sem roupa, aquela coisa toda. E aí, gente, a Mariana se aproveita desse momento pra ficar assim, de conversinha mole. Ela chega pertinho do João, vai insinuar que eles dois poderiam se vingar do Zé Inocêncio, caso role ali alguma coisa entre eles. É bem ardilosa. Porque ela também tá bolada com o Zé Inocêncio, que só pensa em Maria Santa, né? Maria Santa já morreu há décadas, mas Zé Inocêncio só fala de Maria Santa. Então ela aproveita ali esse momento que ela tá em fúria com o Zé Inocêncio e também com ciúmes do João Pedro pra jogar essa letra ali pra ele.
Nossa, gente. E a pobre da Sandra nessa história? Quando a Sandra chega, assim, de um passeio, né, na sua casa, o Egídio vai estar lá esperando por ela, soltando fumaça pelas ventas, né? Porque ele já vai estar sabendo do rolo dela com o João, né? Não vai concordar, vai brigar feio com a filha, vai bater nela de cinta, né? Deixando a dona patroa aí desesperada e vai trancar a Sandra em casa. Só que, gente, é Sandra, né? Ela não vai deixar barato, ela vai fugir da fazenda do pai e vai direto pra onde? Pra casa do João Pedro.
E isso, claro, vai causar de novo um confronto entre o João Pedro e o Inocêncio. Só que dessa vez, por conta aí da Sandra, né? O João Pedro vai deixar claro pro pai que não precisa do seu consentimento pra se casar com a Sandra. E também por conta da Sandra, o João enfrenta ainda o Egídio, né? E aí depois ele acaba dizendo pra Sandra que não tá exatamente apaixonado. Imagina se tivesse,
né? Imagina, né? Gente, depois de muita briga, porrada, né? Tiro, bomba. O José Inocêncio vai pedir desculpas a João Pedro, né, por tê-lo acusado de ladrão. Finalmente vai cair a ficha, né, do José Inocêncio, que o filho jamais faria uma coisa dessa. Mas assim, João Pedro, mesmo com esse pedido de desculpa, tá, ele não se curva ao pai, não. Mesmo depois disso, ele diz a José Inocêncio, deixa claro, em alto e bom som, que Sandra não é assunto dele. Não adianta ele vir querer falar pra ele não ver mais a Sandra, porque isso aí não diz respeito a ele, tá certíssimo.
Também acho que tá certo. E eu falaria mais, inclusive, olha só, eu até te perdoo, mas acho que você tem que pedir perdão a Deus também, porque acusar um filho assim não é pra qualquer
pois
um.
Pois é.
Eu não perdoo. Pra mim, Zé Inocêncio pode virar, sei lá, Papai Noel aqui na Terra. Que eu não perdoo ele pelo que ele fez com o João Pedro. Mas vamos lá. Tem término de casal também nessa semana, né? Lembram do carro que o Zé Bento comprou pra Kika com aquele dinheiro do negócio que ele fez com o Egídio? Pois bem, ele acabou, gente, comprando gato por lebre. A Kika vai ser abordada por um policial por conta da documentação desse carro. E aí, depois de passar por essa, ela chega ao limite e termina a relação com o Zé Bento.
Ah, gente, olha, bem feito. Gente, a Kika não merece, né, o José Bento, esse cara enrolado, né, que adora uma vida boa, ela que é batalhadora, não, tá certíssima. E aproveitando, né, que a mulher agora livre, leve, solta, a Kika aproveita pra dar um conselho de ouro, né, de milhões pra Eliana. Esquecer Venâncio, né?
Arrasou.
Mas não tem jeito, gente, não tem jeito, porque a Eliana, ao invés de ouvir a Kika, né, partir pra outra, ou ficar aí sozinha, sem, né, dar um tempo aí pra ela mesma, ela vai fazer as malas rumo a Ilhéus. E com quem ela dá de cara quando chega na fazenda? Damião, gente. Ah, é, vai ser a primeira pessoa que ela vai dar de cara. Ela vai olhar pra ele com misto, assim, de... Vai ficar meio de repugnância, mas, interessante, ai, sabe, ao mesmo tempo. E vou aproveitar aqui e soltar um spoiler, que a gente já deu, né, enfim, um spoiler do mesmo spoiler. Esses dois vão protagonizar cenas quentíssimas. É, se você estava gostando de Damião e Ritinha, se prepare, porque é mais quente ainda, tá? Dessas de precisar de um banho de água fria depois, é isso.
Vem aí uma nova onda de calor, hein? Mas agora o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, bate-papo. E todo domingo tem essa fofoquinha aqui, né? Sobre a Semana das Novelas. Não perca!
E você já sabe, pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima.
Um beijo!